A gente vai falar um pouco sobre a cavidade oral. Ela tem duas regiões anatômicas distintas, que é o vestíbulo oral, que é uma região limitada externamente pelos lábios e bochecha e internamente pelos arcos dentários, dentes e gengiva. Temos também a cavidade oral propriamente dita, que é delimitada anteriormente e lateralmente pelos arcos dentários, dentes e gengiva e posteriormente pelo istmo das falces, que é uma zona de transição da cavidade para a faringe. E a comunicação entre essas regiões, ela se dá por detrás do terceiro molares superiores e inferiores. A estrutura geral da mucosa oral é um epitélio estratificado pavimentoso, que vai depender se vai ser queratinizado ou não, dependendo do grau de atrito que essa região vai receber. E vale salientar que mucosa, qual que é a definição da mucosa? Mucosa é um conjunto do epitélio de revestimento e mais tecido conjuntivo adjacente que a lâmina própria. Então, para começar, as áreas queratinizadas são áreas de epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, mais lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, mais fibroso. Elas estão presentes em regiões de atrito maior, né? A gente encontra também maior presença de fibras de colágeno do tipo 1. E devido ao processo de diferenciação celular, né, esse epitélio em sua camada basal apresenta um formato cuboide. E à medida que ascende, as células passam a ter um formato mais achatado. E isso faz o sentido de síntese de filamentos de citoqueratina, que são compostos por proteínas que constituem os principais filamentos intermediários do citoesqueleto das células epiteliais. Nós temos as subdivisões de mucosa mastigatória e mucosa especializada. A mucosa mastigatória tem um intenso contato com o alimento durante a mastigação, que é a região do palato duro e maior parte da gengiva, que é a vertente oral da gengiva livre ou marginal e gengiva inserida. E temos também a mucosa especializada, que é a superfície dorsal da porção oral da língua, que são os dois terços anteriores da língua, devido à presença de papilas linguais. Então, essas áreas queratinizadas, elas são divididas em quatro estratos. Nós temos estrato basal, ou camada basal, estrato espinhoso, granuloso e córneo. Na camada basal, nós temos células-tronco cuboide, né? É onde dá origem a todos os outros tipos celulares. E à medida que se ascendem, elas vão sofrendo constante diferenciação celular. E esse primeiro grupo de camadas, né, de estratos, eles têm um formato mais cuboide. Já no estrato espinhoso, nós vamos ver uma intensa produção de filamentos de citoqueratina. E as células vão se tornando mais achatadas e vão formar. A gente vê também nesse extrato que surgem os grânulos lamelares, né, que vão para a periferia, vão fungir com a membrana e vão liberar seus grânulos. Eles contêm glicolipídios, eles são considerados sim grânulos de secreção. Eles agem como uma forma de barreira lá na camada córnea, que é a camada mais externa, que a gente vai falar mais o seguinte. E logo após o espinhoso, nós temos o estrato granuloso, que é a formação de grânulos de querato e hialina, que são grânulos de formato irregular, que vão se associar aos filamentos de citoqueratina no sentido de compactar a rede filamentosa. E ocorre a apoptose e morte celular dessas células. E nós temos, então, o estrato córneo, quando o citoplasma das células ele se preenche com o complexo de filamentos de citoqueratina e de glândulos de querato e hialina, até que a célula sofra essa apoptose, né, que aí a gente constitui o estrato córneo. Então, para finalizar essa parte das camadas, então, assim como a epiderme, Há grânulos, sim, lamelares, e há também melanócitos, células de Langerhans, que são células apresentadoras, e células de Merkel, que são células sensitivas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a paraqueratinização. E, de início de conversa, a paraqueratinização ele não é um processo patológico, não é uma alteração patológica. É um processo em que há uma manutenção de núcleos na camada córnea, nesses epitélios e nessas áreas de queratinizadas. E elas estão relacionadas mais às áreas do palato duro e de gengiva. Ela está em oposição à ortoqueratinização. Então, a gente vê presença de núcleos em uma camada mais acentuamente acidófila na superfície. E ela é exclusiva da mucosa oral queratinizada. E nesse epitélio estratificado pavimentoso paraqueratinizado, o estrato granuloso pode estar acentuado ou ausente, e os queratinócitos do estrato córneo retêm núcleos pignóticos e algumas organelas. E vamos falar agora sobre as áreas não queratinizadas. Elas são regiões mais espessas e também mais suscetíveis à lesão. Porque ele tem um epitélio estratificado não queratinizado, mas lâmina própria de tecido conjuntivo menos fibroso e mais celularizado, e é presente em regiões de menos atrito menos intenso. Nós temos as regiões do vestíbulo oral, que é a superfície interna dos lábios, mucosa alveolar e bochecha, assoalho da boca, superfície ventral da língua e superfície oral do palato mole. Porque não há um acúmulo de uma quantidade suficiente de queratina na superfície. E como no, na, nas áreas não, nas áreas queratinizadas, aqui também nas não queratinizadas nós temos divisões de estratos, né, ou camadas. Nós temos de início a camada basal, né, como comentei, que são células-tronco. Nós temos o estrato espinhoso, né, que tem uma elevada produção de filamentos de citoqueratina, mas eles não se interrelacionam, formando feixes. Esses filamentos geralmente são encontrados individualizados. Tem também grânulos lamelares, mas não tem grânulos de queratrialina. Nós temos o estrato filamentoso. É filamentoso porque mantém os filamentos não agregados em feixes no citoplasma. É uma célula mais achatada, com núcleos mais heterocromáticos. Elas não sofrem apoptose e mantêm viva até o último estrato. Já o estrato disjunto, ele são células que têm perda de adesão à medida que sofre atrito. Então, as células se mantêm unidas muito frouxamente. Então, essas áreas, né, não queratinizadas, como eu falei, por não possuem camada córnea, isso faz com que as células fiquem muito mais suscetíveis à erosão, como, por exemplo, a afta, que é a remoção inteira do epitélio de uma determinada região da mucosa oral, deixando apenas a lâmina própria de tecido conjuntivo nascente. Na eletromiografia, a gente vê um citoplasma bastante eletrodenso devido à presença de filamentos de citoqueratina. São espaços intercelulares sendo visíveis como estruturas brancas alongadas. A bochecha é uma região que tem mais camadas, já o assoalho da boca é uma região de menos camada. Geralmente coloca-se drogas de atuação rápida debaixo da língua, porque são áreas não queratinizadas que têm os espaços intercelulares. Então, vai ter uma vascularização rápida e uma atuação muito rápida dessa droga. Geralmente são drogas no combate da angina. Para finalizar, nós temos o limite epitélio-lâmina própria, onde tem a membrana do epitélio oral com a lâmina basal sendo mais densa, e a lâmina fibro-reticular, que são fibras reticulares, fibrilas de ancoragem, que são, que tem, né, a colágeno tipo 7, que cria fibrilas de ancoragem, fixam lâmina própria ao tecido conjuntivo subjacente. É bom falar que acontece uma fixação flexível entre a lâmina basal e o tecido conjuntivo frouxo da lâmina própria, mas essa área é muito suscetível da doença autoimune de caráter bolhoso na cavidade oral.